No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
No sinal fechado, ele vende chiclete, capricha na flanela e se chama Pelé. Pinta na janela, batalha algum trocado, aponta um canivete e até dobra carioca, olerê, desce africané, colará, se manda pra Tijuca.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. E é 12 de junho, Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, que é o assunto do programa de hoje. Segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, 152 milhões de crianças são vítimas do trabalho infantil no mundo, sendo que metade tem entre 5 e 11 anos de idade. No Brasil, estima-se que 2,7 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham, de acordo com os dados do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Boa tarde, Franco Valverde.
Boa tarde, Joel. São alarmantes esses números que você apresentou, não?
Esse é a pauta do programa de hoje, Franklin. O que é necessário para mudar isso? Para ouvir especialistas no assunto, eu convidei dois importantes personagens que combatem o trabalho infantil no nosso país. A primeira é a Denise Cesário, que é gerente executiva da Fundação Abrinq, que já esteve aqui várias vezes conversando sobre o assunto. Boa tarde, Denise. Seja bem-vinda novamente ao Observatório.
Obrigada, Joel. Boa tarde. Boa tarde, Franklin. Boa tarde aos espectadores.
Denise, como você definiria o combate ao trabalho infantil no país?
Bom, Joel, o Brasil, historicamente, ele fez um trabalho bastante significativo no combate do trabalho infantil. Se a gente olhar para a década de 90, nós tínhamos quase 8 milhões de crianças e adolescentes no trabalho infantil. E naquela época, o trabalho infantil ele estava especificamente dentro da cadeia produtiva formal, né? Então, o Brasil instituiu políticas públicas de combate, as empresas somaram esforços nesse combate, as organizações da sociedade civil, e nós fomos passando por um processo de queda nos indicadores. Porém,
quais são os motivos?
Então, acho que, porém, é importante a gente destacar que nós tínhamos algumas metas a serem cumpridas. Então, até o ano de 2016, nós deveríamos ter erradicado todas as formas de trabalho infantil, né? Aliás, as piores formas, e até 2020, todas as formas do trabalho infantil. Hoje, nós temos aproximadamente 2 milhões e 500 mil crianças no trabalho infantil e em outras formas de trabalho infantil, hoje incluídas no que nós chamamos de piores formas do trabalho infantil. O que significa que nós temos aqui desafios maiores neste combate, porque aqui nós temos formas que são ocultas, formas que são ilegais, né? Então, é necessário um maior envolvimento da sociedade, a implementação de políticas, a destinação orçamentária, né? E um bom monitoramento para que a gente consiga, de fato, acelerar esse combate.
Muito bem, vamos colocar na conversa o nosso outro convidado, que é o Ariel de Castro Alves, advogado e coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente, do CONDEP, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Humana. Boa tarde, Ariel, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel, é um prazer, é a primeira vez que eu participo aqui do programa. Boa tarde ao Franklin também.
Prazer é nosso, Ariel.
Boa tarde à minha amiga Denise, que já atuamos de longa data nessa área da infância e juventude. Nem vou falar quanto tempo para a gente não denunciar nossas idades, mas é importante, complementando o que a Denise tratou, hoje mesmo a Folha de São Paulo divulgou aqui um dado extremamente preocupante, né, de acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Então, nós tivemos 16 mil de 2012 a 2017, são dados do próprio Ministério do Trabalho junto com o Ministério Público do Trabalho, o MPT, que inclusive o MPT faz
Você
também.
Você sabe, Ariel, eu tenho outro dado aqui, 2007 a 2017, que foi o ano passado, 40.849 meninas e meninos se acidentaram enquanto trabalhavam, sendo que 24.654 de forma grave. E 236 perderam a vida.
Sim. Esse dado que a Folha também colocou é como se fosse uma criança ou adolescente acidentada a cada 3 horas, praticamente. Então, isso é muito preocupante, né? A maioria das vítimas aí são meninos, né? 72%, 27% meninas. E só em 2017 foram mais de 1.300 situações de acidentes de trabalho. E como você exemplificou, muitos perdem as suas próprias vidas, né? Então, outros perdem mãos, né? Tem mãos decepadas, braços decepados. Então, imagina o prejuízo para uma pessoa que está numa fase de formação, o que vai gerar de trauma, de sequela diante daquela situação. E outra questão, a população, muitas vezes, as pessoas não estão muito informadas sobre esse assunto. Então, existe aquele mito, né, Denise? Quantas vezes a gente não ouve quando a gente trata desse tema? Ah, é melhor estar trabalhando do que estar roubando, né? Então, eu vou lembrar...
Melhor seria estar estudando,
sim,
né?
Exatamente. Agora, eu vou lembrar de dois casos que nós tivemos recentes em São Paulo. Do menino Ítalo, que foi um menino de 10 anos, morto pela polícia militar numa operação no Morumbi, depois que ele tinha furtado um carro junto com um colega. É um caso que eu tenho acompanhado, até cobrando que seja esclarecido, e não foi até hoje esclarecido pela investigação policial. Eu conheci o Ítalo quando ele engraxava sapato no aeroporto de Congonhas. Ele já tinha passado várias vezes por atendimentos em conselhos tutelares, em programas sociais da prefeitura, e nada foi... As intervenções não conseguiram resolver a situação. E o que aconteceu? Ele, a partir do trabalho infantil, começou a se envolver com ato infracional. Então, muitas vezes, o trabalho infantil, Denise, até o trabalho infantil em situação de rua, principalmente, acaba sendo uma porta de entrada para o ato infracional. E, às vezes, para a exploração sexual.
Significa o quê? Uma falha nas políticas públicas? Porque eu estou vendo aqui outro dado: trabalhar antes da idade permitida acarreta prejuízos psicológicos na crianças e compromete a frequência e a permanência na escola. 854 mil crianças e adolescentes que trabalham estão concentradas na região sudeste do Brasil. E eu sempre me surpreende um dado desse, porque o que a gente imaginava era aqui no norte e nordeste. Aqui no sudeste, a gente imagina, mais desenvolvido, tivesse uma outra visão a respeito do trabalho infantil, que não há, né?
Na verdade, tem o trabalho infantil doméstico, tem o trabalho infantil em situação de rua, são formas várias de trabalho infantil que nem sempre são medidas adequadamente. Então, a Fundação Abrinq, que atua há muitos anos nessa área, sabe da dificuldade de se computar o trabalho doméstico, né? Como é que vai se pesquisar nas casas de todas as pessoas, saber se a criança ela está numa situação de ser educada para poder arrumar sua cama, ou poder saber lavar um prato ou outra louça, ou se ela está sendo explorada, né? Tem a criança de 10 anos cuidando de várias outras crianças, o dia inteiro fazendo faxina na casa. Então, tem diferentes situações. Agora, no Sudeste, nós geralmente também temos mais dados do que muitas vezes em regiões mais distantes, onde existe uma dificuldade também maior. Então, a gente tem que relativizar. É preocupante que tenha tudo isso no Sudeste, mas nós temos também variáveis a serem levadas em conta.
Lembrando que 94% do trabalho infantil doméstico é realizado por meninas, Frank.
O Adrize, no início do programa, ela falou do trabalho, das formas ocultas do trabalho infantil. Você podia explicitar quais são essas formas ocultas, né? Porque às vezes a pessoa acha que não está trabalhando, que não está sendo explorada essa criança, e na verdade ela está sendo e muito explorada.
O trabalho infantil doméstico é uma forma oculta. É uma forma difícil de se fazer a identificação, né? Por exemplo, a contratação de meninas para trabalharem como babás, né? Essa é uma coisa bastante comum nos grandes centros urbanos. As pessoas acham que estão favorecendo uma menina que vem de uma outra região, que vai contratá-la como babá anteriormente à idade permitida. É importante lembrar que para os serviços domésticos não é permitido trabalho anteriormente aos 18 anos.
Né? Para trabalhos domésticos.
Para trabalhos domésticos. E a condição de babá é uma condição que a pessoa está dentro da casa, né, e ela acaba não só realizando a função de babá, como ela acaba realizando outros afazeres domésticos. Então, não é permitido a contratação anteriormente aos 18 anos e você acaba excluindo esta menina, que de forma geral são meninas, né, de uma série de outros direitos. Ela acaba deixando os estudos de lado, sem se falar que ela, dentro do contexto da casa, ela ainda pode sofrer a questão do abuso sexual, o que é muito sério e o que é muito comum também, né? Então, esta é uma forma oculta de difícil identificação. Outras formas de difícil identificação são formas, aí nós estamos tratando de questões ilegais, de questões ilícitas, né? Então, a questão da exploração sexual comercial, por exemplo, é muito difícil você conseguir identificar o local onde está ocorrendo essa exploração, o aliciamento destas meninas e meninos também, né? E de forma geral, como...
Que conta, inclusive, com o agrado dos pais, né? Os pais até facilitam isso, né? A participação da criança.
Em alguns casos, né, regiões mais pobres, né, esta também é uma forma de sobrevivência da família. Então, aquela renda é uma renda que acaba compondo ali a renda familiar. Então, em regiões mais longínquas do país, mais afastadas, esta é uma prática mais comum, né? E acho que é importante você trouxe a preocupação, Joel, do cenário do Sudeste, mas acho que é importante a gente colocar que, olhando para o cenário brasileiro, a maior concentração do trabalho infantil, ela está na porção norte, posteriormente na porção sul, né? É claro que a gente tem que relativizar em relação ao número de habitantes dessas regiões, né? E na porção sudeste nós temos outras formas. Então, que formas são essas? O trabalho infantil doméstico está muito concentrado na porção sudeste. Por quê? Porque são as áreas mais desenvolvidas, onde as famílias de classe média alta, têm mais possibilidade de realizar essa contratação. E aí, por uma questão de equívoco conceitual, a pessoa acaba achando que ela está fazendo um favor. Ah, eu estou trazendo uma afilhada lá da região norte ou da região nordeste. Ah, estou fazendo um favor.
Aqui não vai passar fome, né? Pelo menos.
Exatamente,
né,
não está fazendo favor nenhum. Na verdade, a pessoa está fazendo um desfavor, né? E ainda está cometendo uma atividade que é proibida. O trabalho infantil no Brasil, ele é proibido, a pessoa só pode trabalhar a partir dos 16 anos e com excepcionalidades dos 16 aos 18 anos. Atividades perigosas, penosas e insalubres não podem ser realizadas anteriormente aos 16 anos, né? Então, e aí tem outras questões que trazem aqui para a porção sudeste uma grande preocupação e que acaba se tornando uma situação bem natural para as pessoas, né? Então, cotidianamente você vê crianças nos faróis acompanhando, quer seja suas famílias ou acompanhando pessoas que estão ali realizando a exploração.
Você sabe, Denise, olha, o Luiz Silvério mandou essa pergunta da Vila Clarice. Obrigado, Luiz. Observo que muitas crianças vendendo bala no sinal. O que é feito em relação a isso? Por que que a sociedade aceita essa prática? Eu atravessei isso porque você já citou e era uma pergunta de um nosso ouvinte.
Joel, a sociedade aceita porque exatamente a sociedade brasileira, ela tem um paradigma em relação à questão do trabalho infantil. O que que a sociedade entende de forma errônea, que nós precisamos mudar esse processo, né? E a gente só muda conscientizando, informando e fazendo as pessoas entenderem que qual o tamanho do prejuízo que isso causa para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, quando você vê uma criança no fagão, normalmente essa criança está acompanhada ou da família ou de alguém que está ali explorando, e são pessoas de baixa renda. O que a pessoa pensa? É melhor que esteja ali trabalhando do que roubando, né? Então, nós precisamos mudar essa visão da sociedade brasileira e fazer com que a sociedade entenda que o trabalho só pode ser realizado por pessoas adultas. A criança e o adolescente precisam e devem estudar, estudar e brincar, brincar e estudar. Esse é o direito e é o dever da criança, né? Se a gente quer, de fato, ter adultos bem preparados para o mercado de trabalho que contribuam com o desenvolvimento econômico e melhore a condição social do Brasil, nós precisamos oferecer para essas crianças e esses adolescentes das famílias pobres, extremamente pobres, oportunidades iguais às que as crianças e adolescentes de famílias com maior renda têm. Então, para isto, nós não podemos aceitar mais isso. Então, criança e adolescente precisam e devem estudar e brincar, nada de trabalhar.
Muito bem, faça como o Luiz Silvério da Vila Clarice e participe enviando perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ver uma matéria da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Pelo menos 152 milhões de crianças estão trabalhando no mundo. A Leda Letra, de Nova York, traz as informações.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, 152 milhões de crianças são vítimas do trabalho infantil no mundo, sendo que metade tem entre 5 e 11 anos de idade. Aproximadamente 73 milhões são obrigadas a realizar trabalhos perigosos. O alerta está sendo feito neste 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Neste ano, a data foca em erradicar a prática, além de chamar a atenção para a necessidade de melhorar a segurança e a saúde de jovens que já estão em idade de trabalhar. A OIT foi até a ilha de Madagascar, na África, conferir de perto histórias das vítimas do trabalho infantil. Uma menina de 10 anos trabalha 5 dias por semana, das 6 da manhã às 5 da tarde. Ao lado da mãe e da irmã, Sylvie carrega na cabeça cerca de 200 blocos de tijolo por dia e ganha apenas 50 centavos de dólar por dia de trabalho. Já a história de Hortência teve um final feliz. Durante 2 anos, ela foi explorada como doméstica por uma família, trabalhando das 5 da manhã às 10 da noite. Ela limpava, cozinhava, lavava roupas e era a última a ir dormir. Hortência contou à OIT que não recebia ajuda quando estava doente e ganhava um salário de 7 dólares por mês. Graças a um treinamento da agência da ONU, ela conseguiu escapar dessa situação e aprendeu sobre agricultura. Agora, com 17 anos, a jovem planta vegetais e cria um porco que ganhou ao terminar o treinamento com a OIT. Segundo as Nações Unidas, quase metade das crianças vítimas, ou 72 milhões, estão na África. A Ásia e Pacífico conta com mais de 62 milhões de trabalhadores infantis. No Dia Internacional, a organização lembra que esses menores de idade não vão para a escola, não têm tempo para brincar, não recebem nutrição adequada e estão perdendo a chance de serem simplesmente crianças. Da ONU News, em Nova York, Leda Letra.
Essa matéria da Leda Letra, o Ariel, mostra que não é um trabalho infantil, é um trabalho escravo, né?
Uhum.
Como erradicar isso? Porque não é só no nosso país, é no mundo inteiro.
Sim, muitas vezes são situações de crianças, mas que estão num trabalho escravo, né? O que se torna muito mais grave, né? Nós temos no Congresso Nacional uma discussão sobre a necessidade de tipificação criminal da exploração do trabalho infantil. Eu, até porque sou advogado criminalista também, em geral eu sou contra novas leis que estabeleçam penalidades, enrijecimento de penas, mas eu entendo, não sei qual é a opinião da Denise, que é importante que nós tenhamos alguma forma de criminalizar as pessoas que exploram o trabalho escravo, porque muitas vezes as multas apenas acabam não tendo o efeito inibitório que teria se nós tivéssemos efetivamente, ainda mais para casos de trabalho escravo efetivamente. Então, nessas situações mais aberrantes, nós precisamos de uma penalização efetiva dessas pessoas.
Nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco, como se faz uma mudança cultural, já que você não defende a punição só. E como é que se muda essa situação, esse quadro do país, né, sem você legislar, sem você punir? Muito bem.
Eu também quero informar, Joel, que nós, para nossos ouvintes, que nós também estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP, toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7 da FM, e em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou também pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Piano, cadê nenê? Tá vendendo troços no sinal pra alguém. E tá relampiando, cadê nenê? Tá vendendo troços no sinal pra alguém. E tá vendendo troços no sinal, ninguém. Todo dia é dia.
Começamos esse bloco com Lenine, Tá Relampeando. O cantor pernambucano fala sobre um garoto que vende bala no farol para complementar a renda da família, enquanto o pai vai trabalhar e a mãe cuida da casa e do irmão caçula.
Uma vida lá de fora do barraco. Ai, que endurecer um coração tão fraco. Para vencer o medo do trovão, sua vida puta contra mim. Tá relampiando, cadê neném?
Tá vendendo drogas, no sinal pra mim.
Tá relampiando, cadê?
Hoje o tema do programa é trabalho infantil, com Denise Cesário, da Fundação Abrinco, e o advogado Ariel de Castro Alves, da Comissão da Criança e do Adolescente, o CONDEPS. Agora vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Um quarto da população brasileira vive com menos de R$ 387 por mês. 52 milhões de brasileiros, um quarto da população, vivem em situação de pobreza. Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais 2017, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esse valor equivale a uma renda domiciliar per capita de R$ 387 por mês, ao considerar a conversão pela paridade do poder de compra. A pobreza atinge principalmente crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, homens e mulheres pretos e pardos, famílias formadas por mulheres sem companheiros e com filhos de até 14 anos, mulheres pretas e pardas também sem companheiros e com filhos de qualquer idade. Segundo o CIS 2017, do total da população, 64,9% tinha restrição de acesso a pelo menos um dos direitos analisados pelo levantamento: a educação, a proteção social, a moradia adequada, aos serviços de saneamento básico e à internet. As mulheres pretas ou pardas sem cônjuge com filhos de até 14 anos se mostraram o grupo mais vulnerável, representando 81,3% das pessoas com restrição de ao menos um direito analisado, pobreza multidimensional. E para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs por um preço justo, com assistência técnica, garantia e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Relampiando, cadê neném? Tá vendendo drogas no sinal pra alguém.
Muito bem, Denise, está aí a grande explicação do trabalho infantil no país.
É, pois
52 milhões de pessoas vivem na pobreza.
É, e 18 milhões em situação de extrema pobreza. Então nós estamos falando de um cenário que é um cenário muito perverso, né? E é cenário que piora no momento de crise econômica. Então, o que a gente tem percebido de uns anos para cá, a partir de 2014, é que a queda dos indicadores, ela tem sido uma queda muito lenta. Então, ao invés de a gente já ter feito a nossa tarefa, né, de erradicar as piores formas e todas as formas até 2020, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil já tem uma estimativa para 2025, porque o Brasil, dentro dos compromissos internacionais, pactuou, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, também realizar aqui a tarefa de erradicar as piores formas do trabalho infantil até 2025, e pelas projeções a gente já percebe que isso também não ocorrerá. Então o cenário é um cenário crítico no momento, onde a gente verifica que a falta de investimento orçamentário, ou seja, o processo de contingenciamento dos recursos para políticas específicas de prevenção e combate ao trabalho infantil, tem contribuído para que esses indicadores não caiam como deveriam cair, né? Então, a gente vê aí na poesia do Lenine, né, porque é um poeta, né, ele traz de forma muito delicada uma triste realidade em que muitas crianças brasileiras vivem, porque já nascem excluídos de uma série de políticas. Então, falta habitação, falta saneamento, falta alimentação, falta acesso à educação infantil, né? E isto vai impactando na vida desta criança, na vida desse adolescente, que posteriormente, na fase adulta, não conseguirá concorrer no mercado de trabalho de forma igualitária.
Então, essa é a principal tragédia, né? Ele vai ser excluído do mercado de trabalho. Esses dados da matéria da Maria Fernanda, e mais com a crise econômica, 14 milhões de pessoas que perderam emprego e famílias que vão se desestruturando. O CONDEP recebe muitas denúncias em relação às violações de direitos humanos da criança?
Sim, a gente tem recebido cada vez mais situações desse tipo, apesar que o CONDEP não tem essa especificidade apenas, atua em várias outras áreas, acaba tendo mais denúncias.
Pode destacar alguma delas?
É mais a questão de violência policial, mas nós acompanhamos também um outro caso bem trágico de um menino que foi morto na porta da lanchonete Habibs, lá na região da Freguesia do Ó, que ele também estava em situação de trabalho infantil. Depois os laudos demonstraram que ele teria morrido até em razão do infarto por conta de uso de drogas, e daí não se chegou a culpabilizar os seguranças que teriam agredido ele, mas ele estava numa situação de trabalho infantil. Inclusive ele trabalhava com uma catadora ali na região, que foi a única testemunha que se predispôs a falar das agressões que ele tinha sofrido no dia. Então é um caso até que ficou bastante conhecido, do menino João Vitor, que acabou falecendo naquela circunstância no ano passado. Foi um caso que nós também acompanhamos pelo conselho, exigindo aí providências. Agora, é, a gente acaba não conseguindo ter pernas, até porque é um trabalho também voluntário, então a gente não consegue exercer essas funções de fiscalização propriamente, e muitas vezes a gente até encaminha para que os conselhos tutelares, que é o órgão aí mais apropriado para receber esse tipo de denúncia. Mas acho que uma questão também é que muitas vezes nós temos os adultos desempregados e a criança trabalhando, e isso é inaceitável, porque é, até a questão do desemprego, né? Então nós deveríamos ter o adulto sim trabalhando e a criança em condições de estar estudando, de estar em atividades do contraturno escolar. E nós vemos as ruas também, eu transito todo dia no centro, na região da Sé, e eu vejo que tem crescido tanto a população de crianças em situação de rua, ali naquela região do Glicério. Nós tivemos um mapeamento da ONG Visão Mundial no ano passado, que teriam em torno de 800 crianças e adolescentes em situação de risco, e boa parte delas nas ruas da região central. Então isso é muito preocupante. E também quando a gente vê criança nos faróis, em tese, todos nós que passamos e nada fazemos, poderíamos responder pelo crime de omissão de socorro. Nós temos um crime no Código Penal brasileiro, é que quando a gente vê uma criança em situação de abandono e de risco e nada fazemos, nós podemos responder pelo crime de omissão de socorro. Imagina se a gente fosse também levar ao pé da letra, todos nós seríamos de alguma forma indiciados por esse crime, porque infelizmente faz parte da paisagem diária das nossas grandes cidades. Mas nós temos que pensar como é que nós vamos parar de conviver com isso e tentar mudar essa situação.
Temos um processo de desumanização, né? O próximo não nos toca mais, né? O sofrimento do nosso semelhante.
É, infelizmente, né? Mas acho que a gente, enquanto cidadão, a gente tem que pensar de que forma a gente pode contribuir. O cidadão comum, ele pode contribuir. Primeiro, não comprando produtos, né, de crianças e de adolescentes na rua. Essa é a primeira providência. Segundo, identificando casos, é necessário denunciar, né? A denúncia, ela deve ser feita nos conselhos tutelares, e se houver uma identificação de que a criança, adolescentes estão trabalhando num processo de terceirização ou quarteirização de serviços de empresas, essa denúncia também precisa ser realizada para o Ministério Público do Trabalho. Há muitos casos hoje em dia, né? A gente estava falando desses casos ocultos. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos alguns setores, né, como é o caso do setor têxtil, que contrata pequenas oficinas para a produção das suas roupas. E nestas oficinas há muitos casos de trabalho de crianças e de adolescentes que acompanham as suas mães, né, que estão ali na máquina de costura, e muitas crianças ficam ajoelhadinhas ali no chão, né, tendo um prejuízo no seu desenvolvimento, demorando para andar, porque passam o dia inteiro ao lado da máquina, e conforme elas vão crescendo, elas também são utilizadas para contribuir com esse processo de produção, né? Ainda outros setores, como o setor calçadista, por exemplo, produção de bolsas, né, onde as crianças e adolescentes contribuem na atividade laboral colocando pequenos acessórios, né? Então são atividades que precisam ser combatidas. E se a gente for olhar para outras regiões, no sul, por exemplo, do país, nós temos uma região com grande produção agrícola. Hoje, com a crise econômica, o que a gente percebe de uns anos para cá é que o aumento do trabalho infantil na faixa de 5 a 9 anos na agricultura familiar, ele tem sido bem significativo, né? O que é um problema seríssimo e que deriva dessa crise econômica.
Muito bem, Frank, antes de passar para você, o Observatório Terceiro Setor realizou uma campanha, Eu Me Importo com as Crianças Fora da Escola, e atingimos mais de 1,5 milhão de pessoas no ano passado.
E falando nisso, é bom informar também que o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 240 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Acordo 7 horas, tomo ônibus lotado. Entro 8:30, eu chego sempre atrasado. Sou boy. Eu sou boy. Sou boy. Boy. Sou boy.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre trabalho infantil com Denise Cesaro, da Fundação Abrinq, e o advogado Ariel de Castro Alves, da Comissão da Criança e do Adolescente, o CONDEP, ao som do Grupo Magazine. Eu sou boy.
Boy, eu sou boy. Ando pela rua, pago conta, pego fila. Vou tirar xerox e passar de alguma fila. Sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy.
O artista Kelly Vinil, que canta esta música junto com o Grupo Magazine, ele faleceu no ano passado. A música retrata o cotidiano de vários adolescentes da periferia que trabalham no centro da cidade, nessa letra com um tom de sátira.
Todos ganham bem, eu aquela bicharia. Sou boy. Eu sou boy.
Muito bem, tá aí. Agora vamos falar em cultura?
Falando em cultura.
Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu. É um sonho meu. Nada se acabou ou foi. Não, é impossível, não consigo viver sem você.
Com essa música romântica, lembra o Dia dos Namorados?
Isso,
vamos ouvir
verdade.
Agora o Frank Valverde.
É verdade, eu tenho duas dicas de cultura hoje, né? A música fica para a segunda dica. A primeira delas é sobre a exposição Tipoeta, Guilherme Mansur. A Casa das Rosas está com uma exposição diferente, tendo como destaque a obra do poeta, editor e tipógrafo mineiro Guilherme Mansur, criador da tipografia do Fundo de Ouro Preto. As publicações da tipografia, além de livros, elas podem ser consideradas como obras de arte pelo seu cuidado com que são elaboradas e a criatividade de sua produção. O Mansur já editou obras da Alice Ruiz, do Paulo Leminski, Carlos Ávila, Manuel de Barros, Décio Pinhatari e Haroldo de Campos. Nessa exposição, além dos livros, Joel, nós também temos uma pequena máquina, uma pequena prensa antiga lá em exposição na Casa das Rosas. Né? A exposição Tipoeta Guilherme Mansur tem a curadoria do Flávio Vignoli e do Mário Alex Rosa. Casa das Rosas, de terça a domingo, Avenida Paulista, 37. Entrada gratuita. E a segunda dica de hoje...
É importante destacar, você que trabalha aqui na Paulista... Na hora do almoço, dá um pulinho na Casa das Rosas,
sim.
É grátis ali.
Exatamente,
uma bela,
aliás, aqui na Paulista
exposição.
Tem muitas...
Frank, você citou os irmãos aí, né, Campos, né?
Exatamente.
É concretista, o Guilherme também, a Mansur?
Ele trabalha um pouco com essa área do concretismo, mas não só. Ele fez muitos trabalhos com o Haroldo de Campos. Né? O Haroldo de Campos, quando ainda não estava vivo nos últimos anos de vida dele, ele fez alguns trabalhos, algumas edições muito bonitas junto com o Guilherme Mansur.
Legal.
Estão lá expostas, vale a pena visitar a exposição.
Dica?
A segunda dica é uma dica que já vai para o dia de hoje, Dia dos Namorados, que eu convido as pessoas a assistirem o filme Paraíso Perdido, que tem na trilha sonora essa música que está de fundo, né? Impossível acreditar que perdi você. Vamos ouvir Márcio Greig.
É quase morrer. Venha me dizer, sorrindo, que você brincou.
O Paraíso Perdido é um filme dirigido pela Monique Gardenberg, com Lee Taylor, Jalu, Mário, Júlio Andrade, Ermília Guedes, Erasmo Carlos e o Seu Jorge, né? Estão os dois cantores, participam desse filme, além de outras participações da Marjorie Stiano, da Nicole Puzzi e do Celso Frateschi. Rápidas participações. Esse filme, ele retrata um mundo que está à margem, o clube noturno Paraíso Perdido, que é gerenciado por José, o personagem do Erasmo Carlos. É um filme cheio de poesia, com respostas de ternura às violências da nossa atual sociedade. E mais, a trilha sonora é puro brega, mas é ótima, com muito bom gosto. É um belo programa para você fazer com seu namorado, com a sua namorada nos dias de hoje. O dia de hoje, melhor dizendo, o Dia dos Namorados. Paraíso Perdido está em cartaz no Cine Belas Artes, Reserva Cultural e nos espaços Itaú de Cinema, da Pompeia, Augusta e Frei Caneca.
E tá aí as dicas do Frank e a sua homenagem ao Dia dos Namorados com uma música brega. Muito bem, agora vamos voltar ao nosso tema do trabalho de hoje, aliás, do programa de hoje, que é o trabalho infantil. Muito bem, eu ao longo dessas, né, desses dois blocos, eu vi as observações suas, Ariel, da Denise, e a gente percebe que as políticas públicas de governo, elas são insatisfatórias. Nós precisamos de uma política de Estado. Já faz parte da agenda, por exemplo, da Brinc e da comissão do Condep, de, num ano eleitoral como esse, colocar a agenda do trabalho infantil, da situação das crianças do nosso país, na agenda dos candidatos, para que a gente mude o perfil. E esses dados, né, horrorosos que nós temos no Brasil, para que as políticas públicas não sejam mais de governo, mas e sim de Estado.
Da Fundação, sim. Nós temos algumas ações, nós temos uma ação direta junto ao Congresso Nacional, onde nós acompanhamos todas as proposições, quer seja de emenda constitucional, quer seja de projetos de lei, que queiram favorecer ou desfavorecer crianças e adolescentes. Infelizmente, a maior parte hoje dessas proposições, elas significam um retrocesso no que a gente já conquistou, né? Mas nós estamos ali cotidianamente acompanhando mais de 3 mil propostas, né, e de perto um grupo de 1000 propostas para tentar sensibilizar esses parlamentares para que eles não façam um retrocesso na legislação que garante a defesa das crianças e dos adolescentes. E nós temos um programa que se chama Presidente Amigo da Criança, aonde nós sensibilizamos e buscamos a adesão já enquanto candidatos, né, fazendo com que esses candidatos se comprometam com a pauta da criança e do adolescente. Então, nós trabalhamos com todos os eixos, educação, saúde e proteção, com indicadores atuais do cenário da criança e do adolescente e oferecendo para que eles participem do programa e se comprometam com o avanço dessas políticas, estabelecendo metas de cumprimento durante o seu governo, né? Então, nós, a partir do mês de agosto, estaremos sensibilizando então os candidatos que concorrerão ao segundo turno para aderirem ao programa e nós sensibilizamos a sociedade para que a sociedade esteja atenta em relação ao programa de desses candidatos. É importante conhecer o que esse candidato propõe para garantir o direito das crianças e dos adolescentes. Especialmente estar atento àqueles candidatos que querem retroceder os direitos já conquistados.
Principalmente o que está acontecendo atualmente, né? Nós estamos tendo um retrocesso de políticas públicas, tá?
Exatamente.
É, exatamente. Nós tivemos, já falamos inclusive a mesma coisa, nós estamos em total sintonia. Essa ação da Brinque eu acompanho há muitos anos, da fundação. Inclusive tem o prefeito Amigo da Criança, que também é uma iniciativa importante para pautar os gestores públicos nessas áreas, né?
Que é um projeto que visa que o prefeito, no âmbito do município, se comprometa, né, com políticas públicas e na defesa das crianças e dos adolescentes.
Exatamente, só que esse nós vamos de perto sensibilizando esses candidatos e oferecendo apoio técnico para que eles de fato avancem na implementação das políticas. Então, desde a realização do diagnóstico da situação da criança e do adolescente no município, como construir o plano municipal, como fazer a destinação orçamentária, como apurar o orçamento criança e adolescente, que nós chamamos de OCA, né? E aquele candidato que fizer um bom trabalho e demonstrar bons resultados, ao final da gestão ele é reconhecido como prefeito amigo da criança.
Isso que é interessante, no início da gestão todo mundo adere, no final alguns que parece o joio do trigo, né?
Interrompemos você, Ariel.
Hoje é importante essa questão, né, de as políticas públicas é que vão resolver, como eu disse, não é a criminalização propriamente que vai, essa necessidade de sensibilização dos gestores, de todos que atuam no setor público, além das organizações não governamentais, as campanhas que são feitas também. Nós temos também um portal chamado Chega de Trabalho Infantil, que tem a parceria lá do Projeto Aprendiz com o MPT, o Ministério Público do Trabalho, que também é uma iniciativa bastante importante, que se somam com as campanhas que a própria Fundação Abrinque faz com o empresariado, com o setor produtivo. Então, é fundamental que a gente consiga pautar. Eu já fui gestor público também em São Bernardo do Campo, fui secretário municipal, porque lá tem a Fundação Criança, que é uma espécie de secretaria municipal, e tive a oportunidade de lá ser o articulador também do programa Prefeito Amigo da Criança. Na época que nós conseguimos conquistar lá o prêmio, né, no, que é entregue em Brasília no final do ano, porque demonstramos que conseguimos alguns avanços, né, e tive a oportunidade também de levar a Fundação Abrinque no consórcio do Grande ABC, onde eu coordenava a área da infância e juventude, para que todos os prefeitos da região do Grande ABC fizessem um trabalho em parceria com a Fundação Abrinque, aderindo ao programa, participando efetivamente. Também fizemos atividades de formação para os gestores públicos nas várias áreas, inclusive principalmente para terem os planos municipais, o plano de erradicação do trabalho infantil, o plano que trata da combate ao abuso e exploração, outros de medidas socioeducativas. Então, é fundamental que a gente consiga ter esses planejamentos estratégicos e que com isso nós vamos avançar. Mas sem recursos também não adianta ter plano ou ter bons projetos, se torna inviável. E atualmente nós temos o congelamento das verbas da União, que já foi debatido vários momentos. Hoje nós temos um corte enorme de recursos, inclusive depois dessa greve dos caminhoneiros. Nada contra, acho justa a reivindicação, mas o governo está cortando mais ainda. Exatamente. Da área social, da área de saúde, da área de educação. O próprio programa de erradicação do trabalho infantil está cada dia mais enfraquecido, então nós temos que ter essa preocupação.
Muito bem, deixa eu falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, ouvinte. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Participe da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
E eu quero convidar você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor para curtir a página do Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Entre lá e curta.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Cria meu website, fazer minha roteiro.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, com o último bloco, né? Hoje falando sobre trabalho infantil com o Diniz Cesário, da Fundação Abrinq, e o advogado Ariel de Castro Alves, da Comissão da Criança e do Adolescente. Agora, vamos falar em tecnologia. Muito bem, com o Rodolfo Fischer. O projeto de blockchain propõe combate ao trabalho infantil em minas de cobalto na África do Sul. Boa tarde, Rodolfo, tudo bem?
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Tudo ótimo. Analisando, quer dizer, ótimo em algum sentido, né? Pelo menos a gente está tentando utilizar a tecnologia para combater o trabalho infantil. Ah, como o tema de hoje é trabalho infantil, fui pesquisar um pouquinho e encontrei um projeto muito interessante que está sendo desenvolvido na África, no continente africano, mais especificamente na República do Congo, né? E o objetivo maior é justamente tentar reduzir ao máximo o trabalho infantil nessas minas que extraem cobalto. Cobalto é um item muito importante para baterias. E o maior problema que é enfrentado pelas empresas que usam muito cobalto, que são praticamente todas as empresas de automobilísticas, de equipamentos eletroeletrônicos, é assegurar que não tenha trabalho infantil nessa cadeia de produtividade. Mas, infelizmente, em Congo, você tem muito trabalho infantil nas minas. E uma ideia que surgiu no ano passado, num evento da área que desenvolve a extração de cobalto, foi justamente utilizar a blockchain para cuidar e evitar que trabalho infantil seja utilizado nesse processo, nessa cadeia. Como comentei há uns programas atrás, o blockchain nada mais é que você pensar numa corrente cheia de fichários. E esses fichários você consegue gravar as informações que está acontecendo. Então, o ponto de partida na realidade desse projeto é justamente identificar de onde aquele cobalto está sendo extraído, os dados da mina, quanto que está sendo pago para aquele cobalto. É? E aí você começa a ter todo o trajeto daquele cobalto até chegar na indústria, praticamente começa a utilizar isso dentro do processo produtivo da bateria, nesse caso, né? E como o blockchain é uma tecnologia que você não consegue, vamos supor, distorcer ou mudar as informações, porque ela é repetida em diversos servidores do mundo todo, então fica uma informação precisa. Dessa forma, há uma união já de principais empresas que trabalham com o cobalto para começar a implementar o blockchain nesse processo. Assim, eles têm a segurança que naquela mina que está sendo extraído o cobalto não está havendo trabalho infantil. E uma outra coisa mais importante, Joel, é que também toda a associação que trabalha com diamantes também já estão olhando o blockchain como uma forma de erradicar o trabalho infantil dessas minas que trabalham com a extração de diamantes.
Muito bem. É comprometer os grandes produtores para que não haja trabalho infantil e trabalho escravo na cadeia.
É, tem um ponto muito importante. Você tem que trabalhar no consumidor, né? Vamos supor, você tem trabalho infantil e está produzindo alguma coisa. Se você consegue evitar ou chegar a informação ao consumidor daquele produto que no processo produtivo houve ou há o risco de trabalho infantil, obviamente o consumidor tem que fazer parte nesse processo todo.
Tá, e voltamos a falar de blockchain. Na próxima semana a gente conversa um pouco mais. Esse foi Rodolfo Fischer, com a sua coluna de tecnologia. Obrigado, Rodolfo, até a próxima terça.
Obrigado, João.
Muito bem, estamos no final do programa. Prazeroso, quando a gente encontra dois convidados, a gente acaba estourando a hora. Eu gostaria das conclusões finais de vocês a respeito do que mais importante nós deixamos de falar aqui a respeito do trabalho infantil no país, de políticas públicas que deveriam ser implementadas ou vigoradas, que estão já funcionando, mas que precisam ser
colocadas em prática de uma maneira mais incisiva, enfim, o que, que vocês destacariam nesse final de programa? Começando com você, Ariel.
São várias as questões. Eu acho que nós temos uma dificuldade de fiscalização do trabalho infantil, a questão de termos mais auditores do trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego, infelizmente, diminuiu bastante a sua atuação, tanto no combate ao trabalho escravo, como também do trabalho infantil. Acho que isso é uma problemática grave. Muitas vezes falta também um engajamento maior dos próprios conselhos tutelares, nem sempre eles se veem também como agentes de enfrentamento ao trabalho infantil. É necessário também melhorar a formação e a estrutura dos conselhos tutelares, além de ter pessoas também mais comprometidas, que muitas vezes também questões político-partidárias que acabam sendo inseridas, e até religiosas, inseridas nos conselhos tutelares, têm prejudicado muito a ação desses órgãos, apesar que nós temos muitas pessoas engajadas também atuando. E também é importante cada vez mais termos a atuação de órgãos como o Ministério Público, além das próprias entidades da sociedade civil. Então, eu agradeço aqui poder participar ao lado da Denise, que representa a Fundação Abrinq, e agradeço ao Joel em nome do Observatório. Eu sempre acompanho aqui o programa de vocês e é um prazer poder
voltar
estar
outra
hoje
vez aqui para continuarmos nesse assunto.
Obrigado.
Fundamental para o nosso país. Denise.
Joel, temos pouco tempo, mas é importante falar que as empresas podem e devem contribuir muito, né? E que o consumidor está atento. As empresas podem contribuir por meio da lei da aprendizagem, contratando aprendizes a partir de 14 anos e oferecendo a possibilidade de uma formação adequada para estes jovens. Eu agradeço imensamente o convite de vocês. É uma alegria para a gente poder estar aqui. Agradeço aqui ao Ariel, parceiro de longa data, a você, Joel, ao Franklin, ao Roberto. Um prazer imenso. E
prazer foi nosso.
Se quiser saber um pouquinho mais da Fundação, www.fadc.org.br.
Sem dúvida, vocês voltarão outras vezes para a gente tocar nesse tema do trabalho infantil no país. Agradecemos aos ouvintes que não tiveram suas perguntas respondidas, ao Luiz Silveira, Alberto Vieira, Sandra Leão e outras perguntas que vieram através do WhatsApp. O Observatório Terceiro está terminando. Frank, boa tarde.
Boa tarde, João.
Muito bem, eu agradeço a presença de Cesário, de Denise Cesário, gerente executiva da Fundação Abrinq, de Ariel de Castro Alves, advogado e coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente, do CONDEP. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Senhora dos senhores, estamos aqui pedindo uma ajuda por necessidade.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.